Nesse.
Só para ilustrar que a preocupação com o social, até chegar na favela, tem mais de uma centena de condomínios de classe média, mais para pobre, que os carros simples, e faz parte da vida, né? Se deslocam e eles ficam uma hora e meia. Eu vejo por mim, né, o que eu gasto de combustível, mas eu sou senador da República, posso pagar. Essa população toda que está gastando de combustível, muitas vezes é o dinheiro do pão, do leite, do aluguel. Uhum. Enfim, só enriquecendo, claro, a sua iniciativa, que eu achei adequada e correta. É.
E nessa reestruturação do sistema, como diz a professora Maria Rosa, nós temos como orientação do programa de governo do governador Hollenberg a preferência pelo modal ferroviário. E no terceiro horizonte que nós estamos trabalhando, né, nesse ponto aqui no Distrito Federal, é o horizonte de curto prazo. Partindo da premissa do entendimento de que a implantação desses corredores é necessária, ela é urgente, mas ela é demorada. É preciso, como disse o inspetor Edson, usar o conhecimento, a estatística, né, os dados que são levantados, o melhor conhecimento disponível para projetar bem esses corredores. E isso leva tempo, você precisa projetar, precisa tirar as licenças, precisa licitar, precisa fazer a construção para depois, em seguida, começar a operação.
Precisa ter orçamento.
Precisa ter orçamento, claro. Então, a terceiro horizonte temporal que nós estamos trabalhando é um horizonte antes de tudo isso, que é o horizonte de curto prazo. E o que que a gente chama de horizonte de curto prazo? É fazer com que isso que já existe funcione. Nós temos, em todas as cidades tem, aqui no Distrito Federal não é diferente, tem o sistema de transporte coletivo, tem os sistemas, as vias arteriais que ligam a cidade de um lado para o outro, algumas melhores, outras piores, mas que o funcionamento, a operação disso tudo é muito ruim. Nós precisamos melhorar isso aí. E temos uma dificuldade adicional, que estamos num período de transição ainda. Em 2012, foi feita uma licitação para a mudança do sistema de transporte coletivo, que era delegação por frota associadas a algumas linhas, para uma delegação por bacia. No meio desse caminho aí, tem uma mudança de filosofia da coisa, porque antes o Estado era o gestor do sistema, o gestor direto do sistema, que determinava para as empresas quais eram as linhas que iam ser seguidas e quais eram os horários que iam ser seguidos. E agora o Estado precisa passar a ser, segundo o modelo que foi implantado na licitação de 2012, um gestor de contratos. Passa a ser uma concessão pública, uma concessão de serviços públicos. Essa concessão é baseada num contrato e o Estado passa a ser o gestor desse contrato. Se esse modelo é adequado ou não, também está aberto.
Mais cinco. Só para dizer que tem mais.
Pois não. Também está aberto a discussões. Mas esse é o sistema que está implantado hoje e, portanto, esse é o sistema que nós precisamos trabalhar. Bom, com relação a isso tudo para quê? Para tentar, né, gerenciar esse conflito de interesses entre utilizar carro e utilizar outros modos de transporte, transporte público coletivo ou transporte não motorizado. E essa equação ela é uma balança de dois pratos. De um lado, você precisa estimular o uso do transporte coletivo, estimular o uso do transporte não motorizado e, por outro lado, desestimular o uso do automóvel. O problema é que, num primeiro momento, desestimular o uso do automóvel, e como é que você faz isso? Cobrando estacionamento, colocando obstáculos fundamentalmente econômicos ao uso do automóvel. Para você fazer isso, você precisa ter um sistema de transporte coletivo e um sistema ou a possibilidade de uso do transporte não motorizado minimamente funcional. E nós estamos caminhando nesse sentido, para criar as condições de utilização do transporte coletivo e do transporte não motorizado, para, num segundo momento, implantar as medidas necessárias para o desestímulo do uso do automóvel. Entendemos que desestimular o uso do automóvel sem dar opção para a sociedade não é o melhor caminho. Com relação a um dos elementos fundamentais disso de todo esse assunto é a segurança no trânsito. E nós temos, nos últimos anos, como já foi mostrado aqui pelos especialistas, uma explosão no número de acidentes fatais, no número de óbitos no Distrito Federal, e a mesma coisa, o mesmo padrão que se segue no Brasil inteiro, por exemplo, de acidentes com morte de motociclistas. Então, esse tipo de estatística, ele é fundamental para que nós possamos implantar as políticas públicas necessárias para atacar onde está efetivamente o problema. É claro que o nosso desejo é que ninguém morra no trânsito, mas gerenciar é estabelecer prioridades. E a prioridade é onde mais pessoas morrem. Se nós traçarmos a quantidade de mortos no trânsito no Distrito Federal, ele é praticamente constante desde 1988, quando houve a Constituição Federal, com alguns pontos de diminuição, outros pontos de ascendência. Um dos elementos que foi fundamental para a redução do número de óbitos no trânsito foi a campanha Paz no Trânsito, mas também outras campanhas foram fundamentais para isso. E o grande desafio das políticas públicas nesse campo, é o grande desafio das políticas públicas, da grande maioria das políticas públicas, é a permanência no tempo. Então, o que se enxerga é uma ação, uma política pública adotada com um determinado objetivo, atinge aquele objetivo e, em seguida, aquele objetivo ou deixa de ser importante ou a campanha é flexibilizada e aquilo que deu causa à formulação daquela política volta a acontecer. Então, tem um gráfico do Detran bastante interessante que diversas ações pontuais, fiscalização ostensiva, campanha contra álcool no volante, campanha Paz no Trânsito. Cada vez que se adota uma campanha dessa, o número de mortos cai, mas logo em seguida volta a subir e se mantém num patamar praticamente constante desde a Constituição Federal, um pouco superior a 400 mortes no trânsito por ano. Bom, como é que nós estamos fazendo lá na Secretaria? Um dos elementos para tentar... Por que a Secretaria é hoje Secretaria de Mobilidade, né, e não mais de transportes? Nós enxergamos uma oportunidade. Nesse momento, foi dito aqui em algum momento que o termo mobilidade é um termo novo, recente, e nós enxergamos nessa nova ideia uma oportunidade de reunir todas as políticas que são necessárias, porque era tudo muito espalhado e acredito que essa seja uma realidade em todos os governos do Brasil. Calçadas, então, estamos buscando para dentro da Secretaria de Mobilididade políticas sobre calçadas, ciclovias, sistema viário, táxi, ônibus, todos os tipos de todos os modais de transporte, mas também política de estacionamento, política de carga e descarga para tentar desafogar o trânsito. E nesse meio nós estamos propondo para o governo do Distrito Federal uma coisa que nós estamos chamando de Pacto pelo Trânsito. E esse Pacto pelo Trânsito tem elementos para garantir a fluidez do trânsito e elementos também para garantir a segurança no trânsito. Nesse programa estarão incluídos aqueles elementos para garantir a segurança no trânsito relacionados a, basicamente, infraestrutura. Porque, com base em estudos, nós identificamos que a grande maioria dos acidentes de colisões, né, de veículos com mortes no Distrito Federal, elas ocorrem em locais onde havia uma imperfeição na via, seja de projeto, seja por mau uso daquela via, permite um gato, vamos dizer assim, e esse gato é o gerador de um acidente. E que a grande maioria dos atropelamentos também ocorre num ponto de ônibus, a 50 metros de um ponto de ônibus, na hora de pico. Então, com base nesses estudos, no melhor conhecimento disponível, nós vamos implantar a política pública para fazer isso, para melhorar a infraestrutura das vias, para impedir esse mau uso da via e também para garantir que o pedestre possa fazer a travessia daquela via no horário de pico com segurança. No mais, é agradecer mais uma vez o convite e a iniciativa do senador Paulo Paim me colocar à disposição.
Muito bem, secretário de Mobilidade Urbana do DF, senhor Carlos Henrique Rumes Tomé Silva. Vamos logo ao próximo convidado, cumprimentando as iniciativas do DF aqui, na figura do Carlos Henrique, é o secretário de Mobilidade do DF. Passar a palavra ao secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, que aqui representa o Ministério das Cidades, senhor Dario Reis Lopes.
Bom dia a todos.
Seguindo, ouviremos dois senadores.
Senador Paim, agradecer o convite e a oportunidade. Eu vou tentar fazer uma pontuação e a interface que nós, na Secretaria de Mobilidade, vemos entre a questão da mobilidade e a questão da segurança de trânsito. Eu vou começar resgatando aquele conceito que na academia talvez seja o menos controverso de mobilidade urbana hoje, que diz respeito ao seguinte: mobilidade urbana seria a capacidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano, atendendo a três atributos: o atributo de espaço, o atributo de tempo e o atributo de estado. O atributo de espaço diz respeito à possibilidade das pessoas se deslocarem de onde elas estão para onde elas desejam. O atributo de tempo diz respeito à possibilidade das pessoas se deslocarem e chegarem aos seus destinos dentro dos tempos necessários ou dos tempos desejados. E, por fim, mas não menos importante, os atributos de estado. Mais do que você chegar onde você quer e no tempo que você deseja ou precisa, você tem de chegar com conforto e com segurança. Prover possibilidade de deslocamento por qualquer modo público, no qual você tem mais do que 6 pessoas por metro quadrado, não é prover mobilidade no sentido amplo do conceito. Prover possibilidade de deslocamento na qual o índice de acidentes é alto não é prover mobilidade. Ou seja, o conceito de segurança, ele é intrínseco à mobilidade. E a mobilidade, por tratar de atributos como tempo, como espaço e como estado, ela trabalha no âmbito urbano com, primeiro, a organização da cidade. Ao se trazer próximo atividades meio e fim, ou seja, habitação e trabalho, habitação e serviços, você dá melhores condições de mobilidade porque você diminui as distâncias e permite que os deslocamentos sejam feitos por modos não motorizados. Ao pensar nos atributos de espaço e de tempo e de estado, você pensa nas formas de circulação, o trânsito, e como os deslocamentos são feitos, de forma individual ou de forma coletiva, no transporte. Ou seja, mobilidade é mais do que pensar o transporte coletivo, é mais do que pensar o trânsito. É pensar simultaneamente o uso do solo, que vai definir os padrões de deslocamento, o transporte, que são as formas pelas quais esses deslocamentos são feitos, e o trânsito, que são e a própria circulação em si. Soluções de mobilidade, portanto, acabam sendo soluções estruturantes, no sentido de mudar ou aprimorar o desenho de uma cidade. Para a gente ver o impacto disso agora na questão da segurança no trânsito, vamos resgatar um conceito de trânsito. Trânsito como atividade, ele tem três grandes pilares, né? que em inglês é triple E, a engenharia, a educação e a fiscalização. O primeiro pilar é a engenharia. E por que é o primeiro pilar? É primeiro porque é através da engenharia que as condições físicas para a circulação serão estabelecidas. E é primeiro porque uma boa engenharia, ou seja, o uso de técnicas de traffic calming, o desenho adequado das vias de circulação, ajuda a disciplinar o mau condutor. Por outro lado, uma engenharia má, por exemplo, uma sobrelevação invertida ou um ciclo semafórico mal calculado, tá, imputa ao bom condutor riscos desnecessários. Né? Como é que a gente junta tudo isso, então? Junta-se através da engenharia. As boas soluções de engenharia de mobilidade são soluções que não só permitem um bom deslocamento, mas elas criam um ambiente no qual você tem a menor probabilidade de acidentes. Como é que a gente pode ver isso na prática? Pegar um exemplo aqui. A primeira grande solução de mobilidade urbana do mundo, que é uma solução brasileira, que são os trinários da cidade de Curitiba. Para quem ainda não está perfeitamente identificado com a ideia, o trinário é um corredor que lá em Curitiba se chama de canaleta. Ao lado da canaleta você tem uma avenida e depois uma, duas quadras dessa canaleta, você tem uma avenida que funciona em binário, uma que vai ao centro e outra que vem do centro. Entre essas duas avenidas de sentido único, você chama de setor estrutural do trinário. E é no setor estrutural do trinário em que você permite o maior adensamento. A partir das quadras externas ao setor estrutural do trinário, você vai reduzindo as cotas, ou seja, você vai reduzindo o adensamento. Mais pessoas morando próximas ao sistema de transporte coletivo que tem prioridade. Isso é uma solução integrada, isso é uma solução de mobilidade. Qual é o resultado concreto dessa história toda que começa em Curitiba a ser planejada nos anos 60? Para mostrar o resultado disso, vou resgatar uns indicadores aí. Lamentavelmente, a nossa, acho que já é claro para todo mundo que a nossa situação em termos de indicadores de segurança de trânsito não é das mais confortáveis aqui no planeta. Nós vamos raciocinar só com um dos indicadores que é mais utilizado, que é um indicador indicado pela Organização Mundial de Saúde, que é o número de mortes no trânsito por 100 mil habitantes. O Brasil ocupa uma incômoda posição. Nós temos um indicador de 22 mortos por ano por 100 mil habitantes. Isso é ruim, é desconfortante, não é o caos. Pega a Nigéria, por exemplo, isso daí está em torno de 35. Mas a gente não quer ser comparado com a Nigéria, com todo o respeito que o pessoal de lá merece. Nós queremos ser comparados com o benchmark. E o benchmark desse indicador hoje é o Reino Unido, onde esse indicador é 3,7 no país. Então, nós temos um indicador de 22, um indicador de 3,7. Só em termos de indicador, nós somos os BRICS. Os BRICS todos têm indicadores em torno de 19 e 22. Então, é uma coisa interessante até como estudo econômico, sociológico, como esses países de capitalismo tardio e de inserção tardia na globalização acabam tendo, nessa questão, o mesmo comportamento. Então, é isso. Mas vamos pegar cidades isoladas. Curitiba, depois de tudo isso, Curitiba tem um indicador que é de 5,2. A média brasileira é 22, Curitiba é 5,2, que é o indicador do Japão, há 2 anos atrás. Ou seja, boas soluções, soluções integradas, soluções que respeitem e adotem integralmente o conceito da mobilidade, elas criam um ambiente propício a você ter mais segurança no trânsito.